Projeto que você vai começar ou algo que você quer desempenhar na vida, nós encontramos a resistência, algo que vai minando, portanto, o seu potencial toda vez que você dá um passo ao seu crescimento, toda vez que você dá um passo à frente, toda vez que você se vence um pouco mais, toda vez que você chega mais perto do seu objetivo, parece que algo também te puxa para baixo. A mesma força propulsora que faz com que você avance, no dia seguinte ela volta, também querendo te puxar para baixo. É isso que eu quero conversar contigo aqui para inaugurar essa Semana Nacional de Concursos Jurídicos aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Uma grande satisfação, eu me chamo Felipe Duque e sejam muito bem-vindos vocês, queridos amigos que estão aqui presentes. A ideia é que a gente converse agora um pouco mais sobre esse assunto. Felipe, o que é a resistência? O que significa, portanto, ter uma... pode me puxar para baixo, ele também pode me derrubar. E talvez seja essa a ideia, o convite para a gente conversar aqui, agora, nesse exato momento. Meus amigos, há uma grande satisfação aqui para a gente debater sobre esse assunto a respeito da primeira ideia. Felipe, o que é que você veio fazer aqui, né? Olha, estou com minha camisa aqui, ó, cuscuz, rapadura e nordestino arretado, para te convidar. Obviamente, a gente falar do que é que vem a partir de segunda-feira, essa Semana Nacional do Estratégia, que é para que você se inscreva no link da bio. Vou até colocar aqui, para deixar fixo. E a gente vai conversar um pouco sobre esse livro que eu escrevi, Cabeça no Céu, Pés no Chão, em que eu saio conversando justamente sobre a ideia do concurseiro. Né? O que é o concurseiro e o que é que o concurseiro precisa fazer para enfrentar alguns desafios que existem na vida. E hoje eu estou lendo um livro que ele fala justamente sobre como superar os seus limites internos, de Steve. E é muito interessante porque ele cita essa ideia de que em toda a nossa batalha, porque é uma batalha, estudar para concurso, é uma grande batalha, meus amigos, é uma grande guerra. E você tem que se preparar para essa guerra. Porque hoje você acorda, hoje você está diante de um sábado e você não está com vontade de estudar. Ou melhor, você quer fazer tudo, menos estudar. A vontade, ela não existe. Ou melhor, ela sequer bate ao se levantar da cama. Ao se levantar da cama, a vontade que eu tenho é de voltar para a cama. Porque a cama é confortável. E ele vai discorrendo sobre isso no livro, que em todos os nossos projetos que elevem o nosso pensamento espiritual, que façam com que a gente queira crescer na vida como ser humano, queira enfrentar um mau hábito e que a gente consegue, também existe uma grande resistência para que a gente volte a ser o sujeito feio de antes, viciado, ligado a pequenos rituais que não elevam a sua vida. E quando você menos espera, quando você começa a se vencer, começam os sabotadores externos. Não sei se acontece com você, as pessoas começam a olhar para você e dizer que você está diferente, que você está mudado. Felipe, você não é mais o mesmo. Felipe, você agora mudou. E são as pessoas que não compreendem o estágio de evolução sua. E é interessante, porque ele vai narrando no livro isso aí, e ele fala, ele compara o artista. Steven Pressfield é um grande artista, um grande escritor. E ele vai narrando no livro a força de vontade dele para escrever o livro. Ou seja, o processo criativo. Ele diz que toda vez que a gente vai se sentar para começar um dia de estudos, a motivação não vem. A motivação, ela não surgiu. Mas ele faz o mesmo ritual todos os dias. Ele não espera que a motivação surja para que ele comece. Ele senta todos os dias, às mesmas horas, faz a mesma lógica do dia, tomar o café, resolver pequenas atitudes banais e começar. Porque perceba, isso acontece ao qualquer projeto que a gente queira fazer. Se você espera as condições ideais, não vai dar certo. Se você espera que o sol esteja inclinado, 35 graus, a lua reflita, porque vai entrar no horóscopo seu, não vai dar certo. Você só vai ser a pessoa que faz de vez em quando. E a gente está inaugurando uma Semana Nacional de Carreiras Jurídicas com mais de 100 horas de aula, com temas. Eu vou fazer um revisado de jurisprudência e direito tributário. A gente vai dar um panorama geral de todos os concursos que estão por vir. A gente vai enfrentar assuntos que repetidamente caem. Mas eu preciso te dizer que haverá uma grande resistência sua. Você começará na primeira semana muito eufórico e na segunda semana decairá. E como é que eu enfrento isso? E isso a gente vai depurando no caminho. A gente sabe que a gente vai enfrentar grandes dificuldades. E é interessante que tem uma passagem do livro que ele cita como você se sentir péssimo. Ele vai explicando para que há momentos na sua vida que você deve se sentir péssimo para que justamente você cresça. Em todo tipo de trabalho que nós formos fazer, eu nem defini, Felipe, o que é uma resistência? A resistência é algo invisível, é algo interno, não vem dos outros. É algo que sempre que você está dando um passo à frente a um grande crescimento, ele quer decrescer você. Ele quer dizer que isso não importa. Ele quer dizer que esse trabalho que você está fazendo de estudar não vai dar em nada. Que você está estudando, mas você não vai passar. Que você não sabe quando isso vai acontecer. Que tem N exemplos de coisas que você fez na sua vida que não deram certo. Então por que, que agora vai dar? Ou seja, você deu o entrave de querer começar. E na hora a resistência te puxa a dizer, olha, isso não vai dar certo não. Tira isso da tua cabeça. É assim que acontece. Não sei se é com você, comigo sim. E o que é mais interessante e que eu quero alertar para vocês é que ele chega a dizer pra gente que essa batalha da resistência, ela exige alguns rituais silenciosos e sagrados. Preste atenção quanto a isso. Os rituais religiosos e sagrados são pessoais. Eu não posso, inclusive, exprimir isso como eu faço para me sentar, para trabalhar, para dar os primeiros passos, porque isso é meu. Isso é algo completamente que eu guardo as sete chaves e que somente a mim me toca num grau completamente elevado. Assim como você, ao se sentar para estudar, sabe que determinadas coisas que você faz são essenciais para que você comece, para que você dê o primeiro passo e depois virar o segundo passo, virar o terceiro passo. Você passará por um campo de batalha lamaçal, terrível. Mas depois você sabe que você vai encontrar o coelho, a caça, e você voltará para casa e entregará o alimento do dia para sua família. E você se venceu nesse dia. Ao dormir, amanhã, esse mesmo processo se repetirá. Amanhã, do mesmo jeito, a cama estará te puxando a ficar na resistência, a você não evoluir. Isso acontece em todos os nossos projetos. Não são projetos somente de concurso. Ou como acontece no concurso? Como acontece? Quando o estudante sabe, ou seja, quando ele estuda tudo, ele diz que ele esqueceu. Quando ele está estudando, ele acha que ele está lento, que ele não está aprendendo. E quando ele, portanto, já está passando, aí ele começa a dizer e fala assim, meu Deus do céu, agora que eu vou ser descoberto na prova discursiva, na prova oral. O estudante, ele está a todo tempo enfrentando a resistência, repito, e sucumbindo a ela. Isso dá em todos os nossos projetos. Isso se dá a você que percebe em movimentos em uma família repetidos que ninguém faz nada. Que a criança, ela desenvolve um movimento pirracento de chamar a atenção e que ninguém faz nada. E que os avós só mimam. E que as pessoas só passam a mão por cima. E que aí o pai arruma um problema com o alcoolismo e a mãe começa a comprar desenfreadamente um consumo, tudo para não sucumbir às vozes e enfrentar a resistência. E como isso se dá nos nossos projetos? Como se dá no caminho dos concursos? E aí é onde ele vai dizer para a gente. A ideia, e eu até escrevi um texto muito sobre isso, que tem a ver com essa resistência, é dizer para você, tem um trecho de Machado de Assis, né, no livro A Mão e a Luva, que ele fala, tá, mas o que, é que a gente pode fazer agora? E aí ele fala, morrer? Que ideia é essa? Deixa disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. E ele diz assim, quem não padece estas dores, não as pode avaliar. Tem que ser um golpe profundo. E o meu coração, ele é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça essa ideia de morte, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Eu gostaria de extrair esse trecho para você. Quem não padece estas dores não as pode avaliar. Nós temos o costume de avaliar e sempre mensurar a dor do outro sem tê-la experimentado. Na nossa incapacidade que a gente tem de nos colocarmos no lugar do outro, de avaliar o lugar do outro, de mensurar e de condenar a reação de alguém. O bom julgador ou o bom avaliador, em primeiro lugar, exerce uma empatia. Então eu me coloco no lugar do outro. Mas o que Estevão está dizendo aqui nesse trecho é: ainda que você se coloque no meu lugar, você não será capaz de avaliar a minha dor. Só quem padece estas dores as pode avaliar. Então eu trago essa primeira ideia. Só quem sabe a dor do concurseiro é você, meu amigo. Só quem sabe a força brutal que você faz para exercer, enfrentar essa resistência, é você. Por isso que você não pode deixar ninguém desmerecer a dor alheia. Não tem que desmerecer a dor alheia. Um jovem, um adolescente de 16 anos, que ele padece pelo fim de um amor, ele sofre, e sofre de sobremaneira. Ainda que você tenha 3 vezes a idade dele, ainda que você tenha 48 anos, e saiba que aquele amor é passageiro. Como disse o padre a Romeu, né? Os jovens, eles amam com os olhos, não com o coração. Então, no próximo olhar, na próxima troca de olhares, ele vai se apaixonar por outra pessoa. Naquele momento, perceba, o sofrimento parece infinito. O sofrimento já para concurso, ele parece indeterminado, insuperável. E quem sofre pelo fim de um amor, mesmo tendo uma maturidade, mesmo sabendo que ele sofre por algo que irá passar, ele tem a sensação que a dor não passará. Então, tentar medir ou tentar menosprezar a dor do outro me parece uma decisão que não é inteligente. Ah, professor, mas será que uma pessoa como essa, ela não chega a pensar em suicídio? E Estevão vai dizer, no Contra de Machado de Assis, por mais aborrecido que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Em alguns momentos, as pessoas elas experimentam dores que fazem com que elas tenham a sensação de que a continuidade da vida ela causa uma maior dor do que a sua interrupção. Por isso, cuidado e atenção. A gente tem que se preocupar. Essas histórias de amor, né, que são velhas como Adão, como ele cita no livro, elas são às vezes eternas como o céu. O cara que estuda para concurso e padece de uma dor, de nunca ter dado o seu máximo, de nunca ter enfrentado a resistência, de nunca ter olhado para esse projeto e falar assim, eu tenho que me dedicar a isso de corpo e alma. Porque se eu não me dedicar, eu terei a dor do arrependimento de não ter confiado nisso. Então, é necessário ir à guerra. É necessário enfrentar a resistência. É necessário saber que você precisa dar um prazo mínimo para o seu projeto. E esse prazo mínimo precisa ser alargado. Porque senão, você vai padecer de dores que, no fundo, são dores como a dor de Estevão no livro A Mão e a Luva, que é o sofrimento de alguém que perde outra pessoa no século XXI. O sentimento, as dores, a perda, a rejeição, a ideia de um sofrimento infinito e insuperável por não passar no concurso, tudo isso existe. Desde que o mundo é mundo. Desde Adão. Velhas como Adão, eternas como o céu. Mas onde é que eu posso minorar isso? Enfrentando a resistência. Como é que eu posso sentir que eu estou caminhando em direção ao ideal? Enfrentando a resistência. Enfrentando aquela voz que diz que a gente não vai conseguir. Enfrentando aquela voz que fala que você, rapaz, você sempre foi um aluno burro, inteligente, nunca foi. Você sempre foi o cara mediano, abaixo da média. Para que você vai confiar num projeto desse? Hoje eu recebi uma mensagem que eu coloquei, inclusive, nos meus stories, de um cara que começou a estudar em 2017 e passou hoje para o Tribunal de Cinema do Maranhão, a prova oral tirou 10. A gente treinou, não vou nomear ele, enfim, por descrição. Ele disse, Felipe, eu vi um vídeo seu em 2017. Ele mandou a mensagem para mim de 1h da manhã, não quis me ligar. Eu falei, rapaz, olha, eu vi um vídeo seu que era justamente falando sobre a possibilidade de nós nos entregarmos a um projeto. Você não tem noção de como esse projeto ele é algo muito maior. E também, assim como tem a resistência para a gente alcançá-lo, quando a gente começa a encontrar as alegrias da vida concatenadas a esse projeto, de alguém que consegue enxergar a longo prazo, parece que você vai ganhando forças. Parece que isso aqui, que está aqui atrás, os meus avós, eles vão entrando aqui na pele, na alma, e você vai se sentindo mais forte. Você vai se sentindo mais capaz. Você olha para a resistência, ou para o que é que seja, e fala, eu estou em busca de algo muito maior. Eu não estou em busca disso. Não, não se limita. É atemporal. A minha busca é atemporal. Eu sei que eu tenho um projeto, eu sei que eu tenho um prazo, isso é importante que eu me dê metas, mas é meu projeto de vida, é atemporal. E é interessante, né? Porque no mundo que a gente defende tanto uma certa reciprocidade, a gente, em tudo que a gente quer uma reciprocidade. A gente quer que eu estude para concurso e automaticamente o resultado venha. A gente quer que eu estude hoje e automaticamente eu acerte a questão. Eu quero estudar hoje, eu quero compreender as coisas. Mas o que eu quero trazer para você é até uma ideia que lembra um pouco o Fernando Pessoa, que ele diz que o universo, para lembrar Fernando Pessoa, não é uma ideia minha. A minha ideia do universo que é uma ideia minha. Ou seja, o que você vê fora é uma projeção sua. Nem todo mundo vê o mundo conforme você vê, com as suas lentes, com o seu olhar. Então, quando você encara projetos para concurso e que você sabe que você vai ter que enfrentar as resistências, que você vai ter que passar pela fase de plantar e não colher, e não sair a semente, e continuar jogando água, e continuar colhendo boas sementes, e as sementes não vão chegar, aquilo vai te consumir num ponto que você vai sentir a pessoa péssima, a pior pessoa do mundo, por estar exercendo uma força brutal e não estar dando resultado. Você vai ter que passar por isso. Porque esse ponto existe a todo mundo que submete a gente para concurso. E a grande questão é de como você lembrar que, como o Fernando Pessoa disse, o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo que é uma ideia minha. Saiba qual é a sua ideia do mundo dos concursos. O mundo dos concursos é um local em que as pessoas se submetem a muita hora, bunda cadeira, a um estudo massacrante por muito tempo, que vai vencendo etapas e que nem sempre as etapas e que nem sempre os resultados eles se dão no mundo. Eles se dão nos resultados exteriores. Que nem sempre haverá as palminhas, que nem sempre haverá o nome no diário oficial a cada prova feita. O resultado exterior, muitas vezes, a maioria das vezes, ele não vem. A maioria dos seus atos, estudando para concurso, portanto, eles são estéreis. Ou seja, eles não vão gerar frutos exteriores. Mas aí que tá. Eles sempre vão gerar frutos internos. Aqui dentro. Sempre. Os frutos interiores, eles sempre existirão. Por mais que não dê no mundo, dará aqui dentro. Hoje eu me sentei, eu venci a resistência, eu dormi com mais conhecimento que eu acordei e eu me superei. E amanhã eu retomo. E amanhã eu faço de novo. E eu provei para mim que era capaz de me calar. Aquela voz interior, aquela resistência, que dizia que eu não ia conseguir. E hoje eu consegui. E amanhã eu faço de novo. E aquela meta que eu tinha, eu subo um milímetro e deu certo. E no dia seguinte, ótimo, agradeço. Sou muito grato a Deus pelo que deu certo hoje. E amanhã eu subo mais um milímetro. E a cada dia eu subo um milímetro a esse objetivo, que é um grande obstáculo, passar no concurso. Queridos amigos, é muito interessante ler isso. Eu vou dizer um trecho até para vocês que eu escrevi no livro que era justamente a ideia sobre como nós devemos ser na vida. O livro é Cabeça no Céu, Pés no Chão, é da editora Juspódio, e ele fala sobre mensagens que nós compartilhamos no caminho de estudante para estudante, que eu escrevia enquanto estudava, e eu senti uma voz dizendo: Felipe, você não está pronto para dizer isso não, porque você ainda está estudando. E eu guardava esses textos como algo sagrado para mim, como algo que eu ia desabafando essa dificuldade de estudar para concurso, de enfrentar a sua própria resistência. E tem um trecho que eu falo para você, o título é Ponha-se na Condição de Pedra. E eu falo sobre uma situação inusitada que houve justamente numa salinha de estudos que eu fiz parte. Algumas pessoas, houve uma situação muito inusitada numa sala de estudos. As pessoas fizeram uma prova em comum, mas a sensação de que a nota não tinha sido tal que nem a do colega colocava substancialmente uma pessoa para baixo. Então, naquele estado comparativo. A gente estuda tudo junto, eu e você, começou a mesma época, deu start agora, e alguém teve um resultado que eu não tive. E aí, portanto, era muito mais fácil para essa pessoa, que é um grande amigo, mentir a nota. Evitar, portanto, o olhar do colega, justamente de falar, mas como assim? Essa pessoa estuda tanto e ela não conseguiu tirar esse resultado. Então, esse grande amigo meu, ele mentiu a nota. Ele disse uma nota muito maior que ele não tirou. Quem percebeu? Eu percebi. Eu sabia. Eu fiquei calado. Porque ali não era o momento. A mentira, nossa, ela faz parte de uma busca por aceitação. Eu ofusco a nota para igualar as expectativas que eu criei, que os outros devem ter em mim. No fundo, a mentira esconde a não aceitação do resultado. Não há coragem para você rever, não há coragem para você mudar os meus processos de estudar. Eu tenho um peso tão grande que eu sinto nos meus estudos que o caminho mais fácil ele se impõe. É melhor se auto-enganar, é melhor se auto-iludir. E diante de várias lições desse caso, uma apenas. O nosso entorno ele está tão enevoado de excessos que é como se fosse preciso colocar um pote inteiro de sal ou de açúcar na comida para finalmente nós sentirmos seu sabor. E tem uma frase de Criolo que, em uma entrevista que ele faz com Lázaro Ramos, que é muito profunda para mim. Criolo diz isso. Ele fala, ponha-se na condição de pedra. Essa frase é muito profunda. Serve para você em toda a empreitada dos concursos, para vencer a própria resistência interna e para vencer o externo também. Ponha-se na condição de pedra. Assim disse Criolo, um grande artista, a Lázaro Ramos. Felipe, o que é que você extraiu disso? De pôr na condição de pedra. Seja você mesmo. Sem nenhuma maquiagem. Sem nenhuma besteira. Sem travas. Isto é, seja apenas você. Despido. Você não precisa se impor para ninguém. Você não precisa dizer que sua nota foi aquela. Seja você. Afinal, você não precisa disso. Você não precisa do resultado dos coleguinhas. Não basta a luta interna que você vence, a resistência interna. É necessário que você queira controlar o que os outros vão pensar de você. Seja somente o que você é. Essa é a condição de Criolo. O que é uma pedra? Uma pedra, ela se impõe do jeito que ela é. Uma pedra se impõe da forma como ela fica. Sinta o gosto das coisas como elas são. Coloque-se na condição de pedra, sem adornos, e siga o caminho, por mais duro e árduo que isso possa parecer. Fique em paz. Esse é um trecho do livro Cabeça no Céu, Pés no Chão. Veja, pôr na condição de pedra é como você vai enfrentar essa resistência. Uma pedra continua sendo o que é no dia seguinte, apesar de um dia mau ou de um dia bom de estudos. Uma pedra continua inteira estudando, apesar dos alvoroços que falam que ela deveria ser mais, que ela deveria ter passado, que ela está atrasada, que esse projeto não vai dar certo. uma pedra continua sendo pedra. Assim como é. Sem maquiagem, ela continua sendo pedra. É você, no caminho dos concursos. Assim você vence a resistência. Porque a pedra, ela percebe que manter-se intacta é o suficiente para ela vencer os seus demônios internos. Esse livro é muito interessante. Eu ainda estou lendo ele. Eu acho que tem sido uma grande maravilha em como superar os limites internos de Steve Pressfield. O livro é excelente, meus amigos. Ele vai mostrando como a gente passa por tantas coisas na vida e a gente vai, de certo modo, invocando a grande resistência. Eu destaco para vocês, apenas para fecharmos, que até Platão, na República, ele traz um trecho dizendo que a ideia das pessoas contarem histórias para justamente falar sobre nossos demônios interiores era condenado à época, porque elas achavam que isso não existia. Sempre o olhar vinha de fora, mas o principal olhar de dentro. Lembre de Fernando Pessoa. O mundo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do mundo é uma ideia minha. Esse inimigo, Felipe, resistência, ele vai se apresentar quando? E eu repito para você. Querido Paulo, o livro é Cabeça no Céu, Pés no Chão. É porque está invertido. Cabeça no Céu, Pés no Chão, da editora Jus Podium. A capa de um grande amigo meu que fiz. Eu fui autor. E esse livro, enfim, ele é um desabafo. De verdade. Para você que está no caminho dos concursos, você vai se identificar com algumas passagens aqui. Toda vez que você quiser subir um degrau na escala do que você pretende realizar na vida, rumo ao seu crescimento como ser humano, para essas iniciativas que façam com que você cresça, você vai encontrar essa resistência. Se você quer se entregar à vida de Madre Teresa de Calcutá, se você quiser fazer um projeto voluntário, se você quiser se entregar a ajudar alguém, alguma voz interna dirá para você: meu amigo, por que você não para? Por que você não desce em degrau, rumo ao egoísmo, rumo à estagnação, rumo a uma alienação? A resistência parece que ela vai carimbando o seu passaporte para que você faça isso. Felipe, nem tudo é obscuro no caminho, não é? Só que nesses deslocamentos, a gente tem que aprender a guerrear. A gente tem que aprender a saber ler os recados que a vida nos manda. E isso que eu estou te dando aqui é algo muito íntimo e pessoal. É só um presente de alguém que fala: se eu cresci com isso, acho que alguém pode crescer também. Eu acho que você pode ter essa possibilidade de também saber enfrentar as suas resistências, os seus demônios internos, querendo crescer. Porque em todo projeto que você submeter, ela estará contigo. Inevitavelmente. Como uma mola que, quando você pula, a força também te puxa para baixo. Como diria um grande autor, ele dizia que se uma árvore, a pergunta era: existe uma possibilidade de alguma árvore ser grande o suficiente para tocar o céu? E ele disse: a árvore que pode tocar o céu é aquela em que as raízes também podem tocar o inferno. Essa dualidade que existe em nós. Suficiente para tocar a divindade, mas que também há raízes do inferno. E por isso, cuidado. Em todo projeto que você for se submeter, a resistência estará com você. Dizendo que isso não é importante, que isso é insuficiente, que isso não vai fazer a diferença no mundo, que isso não vai mudar a vida de ninguém. Que isso é para você aparecer. Que isso é para o seu egoísmo. Que essa é a sua provaidade, que é somente para sua arrogância, esse seu mundo ridículo. E você dirá: eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pelos meus. Eu estou aqui para algo muito maior. E eu vou crescer a cada dia, durante um tempo, em prol desse objetivo. E eu não vou parar. Eu não vou medir os esforços até que eu veja algum fruto interno. Repito, os frutos externos nem sempre vêm. Muitas vezes eles são estéreis. Mas os frutos internos sempre nós colhemos. Aquela vozinha, como eu gosto de dizer, quando você coloca a cabeça no travesseiro, ela é única. Ela é a paz que você precisa para dormir, sabendo que está caminhando para aquilo que você sempre sonhou. Queridos amigos, muito obrigado. Convido vocês a se inscreverem no link da bio do Estratégia Carreira Jurídica, para que a gente acompanhe a Semana Nacional dos Concursos, em que nós vamos ter muitas aulas gratuitas no YouTube. A gente vai ter mais de 100 horas de aula. Vamos resolver questões. Eu vou resolver questões da SESP, da FCC. Eu vou fazer uma revisão de jurisprudência, assim, com outros professores renomados e pessoas que querem te preparar a estudar, para você que está começando do zero ou para você que está emperrado, precisando de um empurrãozinho para crescer na vida e para continuar enfrentando a sua resistência. Um grande abraço, concurseira perseverante, Lígia, estou vendo aqui, minha amiga Lara, um grande abraço, minha amiga, Cezedelo, também, grande mestre, passou por aqui, ouvi a sua mensagem, e que vocês sigam, grande Francisco, rumando a direção, muitas vezes, é mais importante que o querer, porque a direção, ela dá a intenção, e a intenção já é um grande começo, claro, de boas intenções, o inferno está cheio, mas a intenção é a provocação que tem algo que precisa ser mudado. E compete a você não menosprezar, não sabotar e não intoxicar a sua intenção. Sabe quando você intoxica? Quando você dorme extremamente cansado. Quando você se entope de remédios, de bebidas para dormir e você não quer enfrentar essa vozinha. Fala para você o que tem que ser feito na vida. Meus amigos, eu convido vocês a enfrentarem essa resistência, a qual eu tenho enfrentado, dia após dia, a qual eu enfrento. E que, se Deus quiser, venceremos juntos, a cada dia, conjuntamente. A sua guerra, ela é muito importante para você. Um grande abraço, um cheiro no coração, e a gente se vê. Tchau, tchau.